Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, meus caros ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, antes de entrar no tema principal, do meu discurso nesta tarde em que ocupa a tribuna do Senado mais uma vez, tema principal do discurso que é exatamente o financiamento de campanha, quero aqui fazer um registro de um fato que recebeu destaque na imprensa ontem e hoje e que é de interesse, claro, não só da população do Brasil, mas também da população do meu estado, Rio Grande do Norte. Me refiro ao fato do Supremo Tribunal Federal ter autorizado a abertura de inquérito para investigar se o senador José Agripino Maia, presidente do Democratas, praticou o crime de corrupção passiva. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, para abertura do inquérito com base em delação premiada de um empresário do Rio Grande do Norte, o senhor George Olímpio. Em depoimento gravado, que foi ao ar ontem, inclusive no Jornal Nacional, o senhor George Olímpio disse que o senador do DEM cobrou R$1 milhão para permitir um esquema de corrupção no serviço de inspeção veicular no Estado, que na época era governado pelo mesmo partido do senador José Agripino. A partir de agora, com autorização da abertura de inquérito, a partir de agora o Ministério Público vai investigar o caso para decidir se apresenta ou não denúncia contra ele. Faço questão, senhor presidente, de deixar claro que minha intenção ao registrar esse fato não é a de tentar fazer o papel do judiciário, nem condenando, nem inocentando ninguém antecipadamente. Eu não sou juíza, não sou delegada, sou professora, hoje exercendo o mandato de senadora. Portanto, quero aqui dizer que ao registrar esse fato, minha intenção, portanto, não é fazer o papel do judiciário para condenar nem absolver ninguém antecipadamente. Não. Ao contrário, inclusive, do que faz o nobre senador, que por diversas vezes tem vindo a esta tribuna julgar e condenar seus adversários antes de a justiça fazê-lo, quando as denúncias estavam ligadas a parlamentares do PT, do meu partido, ou da base de apoio ao governo. Portanto, ao contrário, repito, do que tem feito o nobre senador, muitas vezes diante de denúncias ou indícios ou acusações contra o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, ou parlamentares da base aliada, muitas vezes de maneira antecipada, já acusa, já julga e condena, eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. Pelo contrário. O senador tem todo o direito a exercer a sua ampla defesa. Quero ainda acrescentar, senhor presidente, que o senador Zé Agripino participou das últimas manifestações contra a corrupção, a manifestação do dia 15, defendendo, inclusive, o impeachment da presidenta Dilma sem nenhuma base jurídica. Mas o senador pode ficar tranquilo, pois nós não vamos repetir o mesmo erro. Graças à luta da presidenta Dilma e à luta de muitos que resistiram, de muitos, inclusive, que tombaram, lutando heroicamente contra o arbítrio, contra a ditadura militar e, portanto, pela redemocratização do país, o senador José Agripino tem a sorte de viver hoje em um Estado democrático de direito, com suas instituições democráticas sólidas, que garante a ele e a quem quer que seja acusado de algum crime o devido processo legal, resguardando seu direito de ampla defesa, o que ele fará, portanto, em juízo. A mim, nesta tribuna, cabe apenas relatar os fatos. Deixo para o Ministério Público, a Polícia e para a Justiça o papel que é deles de julgar e absolver ou condenar, se for o caso. Feito esse registro, senhor presidente, quero agora voltar ao meu pronunciamento, que de certa forma tem ligação, né, com o registro que acabo de fazer aqui anteriormente. Falo do tema do fim do financiamento empresarial para as campanhas eleitorais. Senhoras e senhores parlamentares e cidadãos que estão nos ouvindo por meio da rádio e da TV Senado, entendemos que o atual sistema de financiamento de campanhas eleitorais no Brasil cria distorções e dificulta a eleição de candidatos que não têm o apoio das forças econômicas dominantes. Apesar de ser um modelo de financiamento híbrido, hoje o céu é o limite para as doações por empresas e, com isso, esse tipo de financiamento coloca em desigualdade os candidatos. Se ouvirmos as vozes das ruas, veremos que o grito que une manifestações de todas as tendências e partidos nas últimas manifestações é pelo fim da corrupção. E uma das raízes da corrupção no Brasil, estamos convictos que é exatamente o financiamento empresarial a partidos e campanhas eleitorais. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, considera que o melhor modelo de arrecadação de recursos para o sistema eleitoral é o do financiamento misto, com participação de recursos públicos e privados, mas apenas com doações de pessoas físicas. O PT também defende que a lei imponha rígidas barreiras em relação ao total de gastos de campanha e estabeleça teto de contribuição por indivíduo e autofinanciamento. Financiamento de partidos políticos e de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas com capacidade de mobilizar quantias vultosas, especialmente grandes empresas, é altamente prejudicial à democracia. Apesar de não ter direito a voto, pessoas jurídicas podem, com a distribuição de recursos, influenciar o resultado das eleições. E como isso tem acontecido, senhor presidente? Todos sabemos que campanhas políticas ricas aumentam e muito as chances de sucesso eleitoral. E uma vez eleito, o parlamentar, na maioria das vezes, os financiadores se acham, portanto, no direito de reivindicar posicionamentos políticos que muitas vezes vão de encontro aos interesses da população que o elegeu. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ouvintes da rádio e da TV Senado, já passou da hora de o Brasil mudar esse modelo de falido de financiamento de campanhas eleitorais e partidos políticos. Está mais do que na hora de o país colocar em vigor mecanismos que inviabilizem a corrupção dos agentes políticos. Aliás, o fim do financiamento de campanhas por empresas é uma bandeira defendida, inclusive, pelo movimento Coalizão pela Reforma Política, Democrática e Eleições Limpas, que conta com o apoio do nosso partido, de diversos outros partidos, que fez, inclusive, nesta terça-feira aqui, uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. Hoje, o movimento da Coalizão Democrática vai ter uma audiência com o presidente do Supremo, presidente Lewandowski, ocasião em que eles vão, o movimento da Coalizão Democrática, solicitar do Supremo agilidade para que a ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela OAB, que trata exatamente de abolir o financiamento empresarial de campanha, seja colocado no plenário para ser exatamente votado. Aliás, essa ação direta de inconstitucionalidade, repito, de iniciativa da OAB, já foi apreciada pela maioria dos ministros, onde a maioria dos ministros, inclusive, se posicionaram favoravelmente à ação, portanto, defendendo o fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas eleitorais. Mas, infelizmente, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e já há muito tempo, não colocou, não trouxe, né, o processo, ou seja, a ação para julgamento. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que o movimento da Coalizão Democrática, que é liderado pela CNBB, pela OAB, que tem a participação de mais de 103 instituições, as mais representativas da sociedade civil, mais uma vez com um papel muito importante, que é o papel exatamente, né, de mobilizar a sociedade para que nós possamos ter exatamente uma reforma política democrática baseada nos seguintes eixos, que são os eixos que o movimento da Coalizão por uma Reforma Política Democrática. esses eixos. Primeiro, financiamento democrático de campanha, eleição proporcional em 2 turnos, mais mulheres na política e democracia direta. Para tanto, o movimento de coalizão está apresentando um projeto de iniciativa popular de reforma política democrática e eleições limpas, ou seja, por um sistema político identificado com as reivindicações do povo. E, nesse sentido, senhor presidente, está em curso exatamente agora, em março, toda uma mobilização, repito, convocado pela coalizão democrática para que nós tenhamos a quantidade de assinaturas necessárias para que o projeto de iniciativa popular de reforma política democrática e eleições limpas tramite nesta casa. Por fim, senhor presidente, quero aqui dizer que nós tivemos um contato com a coordenação da coalizão democrática e fizemos o convite e a coalizão aceitou para que em breve, senadora Regina, aqui no Senado, nós possamos ter uma reunião com a presença da coordenação do movimento da coalizão democrática por reforma política já. Reunião essa, onde serão convidados todos os partidos, porque o movimento é suprapartidário. Então, a exemplo do que ocorre na Câmara, onde lá já tem um movimento bastante representativo, de forma suprapartidária, que tem reunido vários parlamentares, que defende, inclusive, as bandeiras do movimento da coalizão democrática, senador Eduardo Amorim, senador Walter, a mesma coisa nós estamos propondo para realizar aqui no Senado. A coordenação da coalizão democrática, claro, naturalmente, aceitou e deseja muito, inclusive, vir ao Senado, até porque não é só a Câmara que está discutindo reforma política, o Senado aqui está. E eu, particularmente, acho que se prosperar a ideia da reforma política que traz como eixo central constitucionalizar o financiamento empresarial de campanha e ao mesmo tempo o voto majoritário, eu penso que se prosperar essa ideia, isso é o que se chama da contrarreforma. Isso é o que se chama, a meu ver, do maior retrocesso político que a sociedade brasileira vai exatamente vivenciar. Por isso que eu quero aqui, mais uma
senadora
vez,
Fátima,
saudar, ou vou conceder, saudar a coalizão democrática, que não desiste, que continua lutando por uma reforma política que venha no sentido exatamente de quê? De fortalecer a democracia no nosso país. Concedo o aparta à senadora Regina com a generosidade aí do presidente, senador Eduardo Amorim. Senadora Regina, com o maior prazer.
Muito feliz a sua fala. Eu acho que a gente tem que apressar essa vinda, esse debate com a coalizão democrática, até porque aqui já teve um debate, mas muito representativo de um pensamento só. Então, é importante a gente ouvir, principalmente CNBB, OAB, que tem uma proposta que está na rua, que está sendo... estão sendo coletadas assinaturas e o ponto principal é o financiamento mesmo. E a gente percebe assim que está tendo toda uma articulação no sentido de mudar para deixar tudo como está, de continuar o financiamento das empresas que, apesar de tudo que está se vendo aí, que a causa é o financiamento privado, mas tem uma tendência e uma articulação para fazê-lo permanecer. E a palavra financiamento público estão colocando um susto nas pessoas. A palavra público está recheada de um conteúdo que não é verdadeiro. Dizer que o povo vai sustentar a campanha, mas ninguém disse que já é o povo que sustenta a campanha, porque o que as empresas sonegam, sonegação fiscal alimenta o caixa das empresas que vão financiar as campanhas. O que elas superfaturam nas obras alimenta o caixa das empresas que vão financiar as campanhas de um jeito torto. Então, a gente tem que esclarecer à sociedade que o financiamento público, o financiamento democrático, como a coalizão chama, é muito mais viável, vai ser muito mais transparente. Obrigada.
Com certeza, senadora Regina, comungo inteiramente do seu pensamento. O financiamento empresarial, a partir de campanhas políticas não é saudável para a democracia. E aqui não vai nenhum conceito, né, de maneira nenhuma. É porque eu acho que a democracia, quem tem que financiar é o povo mesmo. É o povo quem tem que exatamente financiar a democracia. O fato é que nós precisamos ter eleições em bases, né, de igualdade de disputa, e não o que vem acontecendo exatamente no Brasil. As eleições, dado o modelo de financiamento existente, dada a forma como as eleições são realizadas no Brasil, elas estão ficando proibidas para o povo pobre. De repente, você tem um deputado ou um senador como eu, né, que não nasceu em berço de ouro, né, que não sou filha das oligarquias, que não venho das famílias tradicionais. Ou seja, você ter um parlamentar, seja deputado ou senador, deputado ou senadora, que vem da luta social, que vem da luta popular, isso está virando uma exceção. O DIAP, esse ano, apresentou uma pesquisa onde mostra exatamente como vem... Representante, vou concluir, senhor presidente. Concluir, os representantes do parlamento, oriundo exatamente, né, das lutas sociais, das lutas populares, ou seja, de família modesta. E isso não condiz com a democracia. A democracia, acima de tudo, ela tem que ter o caráter da pluralidade, né? E o parlamento é algo muito sério, é um espaço muito importante, né? Enfim, né, de defesa dos interesses da nação, do nosso Estado e da nossa cidade. Então, eu quero, senhor presidente, mais uma vez dizer, portanto, que nós vamos fazer o contato com todas as lideranças partidárias para que, em breve, o movimento da coalização democrática se instale aqui também no Congresso, e aqui eles têm a oportunidade exatamente de defender as teses e o conceito que eles adotam no que diz respeito exatamente à questão da reforma política. Presidente, muito obrigada.